Boa noite a todos. Desculpem pelo atraso, surgiram aí alguns imprevistos, mas vamos lá. Hoje, quinta-feira, dia 19 de março, dia do nosso querido São José. Vamos lá, muito bem. Boa noite, Bruna. Boa noite, Érica. É isso aí. Luiz Ricardo, muito bem. Espero que todos estejam passando bem. Acredito que boa parte dos senhores e das senhoras. Olha lá, grande Néder. Puxa vida, que alegria tê-lo aqui. Tenho certeza que boa parte dos senhores e das senhoras estão aí de quarentena, trabalhando em casa, né? Fazendo o famoso home office. O Taimon, lá de Minas, Alexandre, muito bem. E espero que todos estejam sendo prudentes, serenos, é evidente, mas prudentes. Mas vamos lá. Aproveitando ainda esta questão, só deixa eu conectar aqui um segundinho. Essa questão da nossa quarentena, ontem nós falávamos sobre o coronavírus e a última das liberdades humanas, e hoje nós iremos falar sobre a quarentena e os quatro temperamentos. O Léo Zaninetti aí presente, sempre muito bom tê-lo aqui, Léo. Enfim, o Instagram acaba sendo um excelente meio de comunicação, né? Grande Danilo. Ainda mais em tempos em que temos ficado mais em casa do que nunca, né? Então, muito bom encontrá-los aqui. Que televisão que nada, que Rede Globo que nada, que Netflix que nada. O negócio aqui é Instagram. Tem várias lives aqui acontecendo, opção de temas aos montes, live com pessoal da literatura, da filosofia, da psicologia, com nutricionista, com médico. Você escolhe o tema, clica, entra, né? Não tem TV no mundo, não tem pacote no mundo que se compare a essa onda aqui do Instagram. Muito bem. E ontem falávamos um pouco, né, sobre a questão do coronavírus e a última das liberdades humanas. E eu vinha pensando como cada temperamento reage em época de quarentena. Porque nesses momentos, né, e é engraçado, né, porque junta duas paixões, né, perdão, retiro o que eu disse, duas paixões não. Junta dois grandes temas de interesse de todos vocês. Todos vocês, assim, têm um fetiche, sabe-se lá o quê, pelo tema dos temperamentos. Na caixinha de perguntas, sei lá, de 100 perguntas que chegam, tranquilamente 90 são sobre temperamentos. E um outro tema que está em alta, está em voga, e é justo que esteja, né? É justo que esteja, que é a questão do Covid-19, da quarentena, enfim, dos decretos municipais que têm surgido, enfim, de toda a comorbidade que a questão do coronavírus tem trazido. E aí junta dois temas que são de, né, extremo interesse de todos os senhores, todas as senhoras que aqui estão. E eu fiquei pensando como que seria a questão dos temperamentos na quarentena, porque em períodos como esse nós acabamos acionando, se assim posso dizer, a nossa dimensão mais instintiva. Lembrem-se que o temperamento é a estrutura de base da nossa personalidade. Lembrem-se que o temperamento é a estrutura mineral da nossa personalidade. Ou seja, é algo muito basilar, é o nosso chão, é algo que está muito ligado a questões assim primárias, a tendências que nós temos, ao nosso jeitão. Em situações como essa, em que nós somos colocados frente ao inédito, frente a algo impactante, em que nós somos colocados frente a algo que cobra de nós uma resposta imediata, o nosso temperamento, ele é o primeiro que aparece. Quer queiramos, quer não, dos mais destemperados aos mais temperados, né, todos nós, de alguma forma, somos pegos de assalto pelo nosso temperamento, querendo tomar as rédeas, querendo tomar conta dessa situação na qual todos nós estamos instalados. Então, é muito interessante pensar como os temperamentos, como cada um dos quatro temperamentos reage em época de quarentena, porque, assim, é ele que chega primeiro, entende? A hora que nós somos acionados, a hora que nós somos pegos de calça curta com essa mensagem, olha, o mundo vive uma pandemia. Nós estamos sob uma forte ameaça de um vírus. A nossa cidade teve o primeiro caso. Foram 5 mortes no nosso estado. O número sobe para tanto. Na Itália, né, a contagem de infectados já chega na casa dos milhares. A China, quando a gente começa a escutar essas informações que estão sendo bombardeadas por todos os cantos, por todos os veículos de informação, pelas mídias, enfim, quando essas mensagens chegam, como que dizendo, é guerra. E a brincadeira que eu sempre faço dos temperamentos, né? Aqueles que puderam participar já de algum dos cursos sabem exatamente disso. Eu vi que a doutora Ellen estava aí, ela sabe exatamente o que eu estou falando. Quando o que nos chega ao ouvido é o seguinte, olha, é guerra. A nossa resposta primeira, a nossa resposta imediata, o nosso modo de receber o mundo, elaborá-lo em frações de segundo dentro do nosso peito, e o modo de nós respondermos ao mundo, isso tudo configura muito, muito essa estrutura basilar, esse temperamento, essa personalidade de base que é o nosso temperamento. Então, reitero, em situações como essa, o nosso temperamento fala muito alto, quer queiramos, quer não. É evidente que tem pessoas que estão num processo de virtude muito acentuada, e essas pessoas assim vão conseguir colocar bons freios no temperamento. Mas assim, a grosso modo, todos nós somos pegos de calça curta pela questão dos temperamentos quando o que nos chega ao ouvido é algo parecido com isso. Olha, é guerra. E agora, José? E agora? O que você vai fazer? Você vai se guardar na sua casa? Você vai ser o malucão do corona que vai sair pra rua? Você vai desafiar as autoridades civis? Você vai querer botar banca nas autoridades eclesiásticas? E aí, o que você vai fazer? Você vai ser, né, aquele neurótico da higiene, né? Você vai dar de ombros para isso tudo. E isso, sabe, essa resposta imediata que nós precisamos dar, você vai se afastar dos seus velhos, você vai deixar de ver os seus pais ou não, você vai burlar as regras e vai lá encontrá-los mesmo sabendo que eles são um público de risco, isso é o nosso temperamento. E aí eu fiquei pensando como que seria cada um dos 4 temperamentos, boa noite Aline, boa noite Angélica, cada um dos 4 temperamentos na quarentena. Assim, já quero avisar a todos vocês que é evidente, tem um pouco de humor aqui, tá bom? Um pouco não, é algo muito bem humorado. E eu dizia na live de ontem que nós temos que ter algumas atitudes alternativas frente às situações que nos são dadas, como essa. E uma das que eu havia dito, né, tem muitas pessoas que estão aqui, que estavam ontem na live, uma das que eu havia dito é o elemento do humor. Eu falei do humor, falei da contemplação, falei da arte, falei da atitude de serviço, enfim, falei dessas. E a primeira que eu disse, vocês vão se lembrar, foi a atitude do humor. É interessante que em momentos trágicos nós consigamos ter um olhar bem-humorado, que não é um olhar irônico, é um olhar bem-humorado. É o elemento do cômico que surge no nosso peito. Né? Chesterton tinha uma frase muito interessante, que ele dizia que toda vez que ele escrever Cosmos, Chesterton era um jornalista, um filósofo inglês, né? Ele dizia que toda vez que ele escrever a palavra Cosmos, ele ria, porque parecia que ele estava escrevendo cômico em vez de Cosmos. Né? E ele ria, ele era muito bem-humorado, um sanguíneo muito, muito peculiar, muito interessante. E ele ria porque ele falava que ao escrever Cosmos, ele se lembrava que no Cosmos há sempre um elemento cômico. E ele ria do Cosmos que parecia cômico, e enfim. Né? Então é isso, em todo Cosmos tem um elemento do cômico e nós precisamos nos utilizar dele, até porque isso nos dá saúde mental, até porque isso nos faz um bem danado. Então, entendam, na descrição da forma como cada temperamento lida com a quarentena, vai ter um elemento de humor, vai ter um elemento cômico, e algo assim, algo que eu inventei, tá bom? Assim, não é nada, né, assim, hermeticamente fechado, uma verdade encerrada. É algo que me faz muito sentido frente a esse estudo dos temperamentos que eu tenho feito há uns bons 4, 5 anos na minha vida. Então pensei aqui como cada temperamento reage em 4, 5 etapas. É mais ou menos umas 5 etapas. De cada temperamento. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Estão prontos? Muito bem. Muito bem. Vocês querem começar por qual? Sobre o humor, aqui em casa temos o caronavírus. E assim houve mais conscientização da situação. Tá ótimo, ótimo, legal. A Milena Castro, psicóloga, grande amiga lá de Dracena, né? Logoterapeuta também, sabe muito bem do que eu estou falando. Possivelmente saiba até mais, né, do que eu, né, no que concerne a questão do humor, né? Bom ter você aqui, Mi. É excelente. Vamos lá, olha lá. O Anthony já se manifestou. Os sanguíneos se manifestam rapidamente. Olha lá. Falei? Eu falei. Ó, o sanguíneo parece os primeiros. Ó, o Anthony e o André Paulo, o Júnior, né, os dois. Já sanguíneo, sanguíneo. Sanguíneo já gosta de aparecer, de se mostrar, de falar quem é. Olha lá. Sanguíneo e colérico. São os dois excitáveis. Né, são os dois ativos, os dois polos ativos são os sanguíneos e os coléricos. E olha que interessante, quando eu perguntei dos temperamentos, sanguíneos e coléricos, olha lá, a Aline mandou colérico, já se manifestaram. Aí na sequência vem os fleumáticos, muito bem, a Sumaia, a Fabiana, né, e daqui a pouco vão aparecer os melancólicos, está na ordem certinho isso tudo. Né, vocês estão provando. Vocês provam que a coisa funciona exatamente dessa forma. Né? É isso aí, a gente é o povo que gosta de falar. Né? A Psi Vanuzana comentou aqui. Desculpa que subiu o nome, não consegui ler inteiro. É, o sanguíneo. Os sanguíneos são os primeiros que gostam de falar. Por tudo que eu posto assim nas caixinhas dos fleumáticos, dos melancólicos, coléricos e sanguíneos, é interessante assim que depois chove pessoas no direct. Kkkkk, você me descreveu. Puta, você falou exatamente do meu marido quando você falou lá do colérico. Então, assim, o processo de identificação é muito rápido. E esse é um dos motivos pelos quais é interessantíssimo falar sobre os temperamentos. Mas vamos lá, parar de enrolar vocês. É, só me avisem, eu tô sem nenhum relógio aqui. Me avisem quando der uns 50 minutos aí de live, por favor. Alguém faça isso. Vai ser algum colérico que possivelmente vai fazer isso. Ou melancólico, né? Enfim, porque são mais da estrutura, eles gostam das coisas mais, né, mais precisas. Os fleumáticos e os sanguíneos, né, acaba deixando a vida levar, né? Um porque é tranquilo demais para avisar alguém de algo, que são os fleumáticos, outros porque, né, assim, são tranquilos demais para me importunar e gerar um desgaste aqui na nossa relação, me lembrando do horário. Muito bem, vamos lá, vamos lá. Olha lá, apareceu, agora apareceu os melancólicos. A Renata Zaninetti, lá de São Paulo. Boa, 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 tia. Então vamos lá. Como que os sanguíneos. Vamos começar pelos sanguíneos. Como que os sanguíneos eles reagem a esse período de quarentena? Vamos lá. Em cinco etapas. A primeira etapa, lembre, né? O sanguíneo é uma pessoa sociável, que gosta de agradar, facilmente adaptável, criativo, brincalhão, gosta de mudança, confiável, otimista. Ele é o elemento ar, ou seja, ele tem o elemento quente, que é expansivo, e tem o elemento úmido, que é envolvente, né? Rapidamente aqui, num brainstorm, esses são os sanguíneos, elemento ar. Os sanguíneos, num primeiro momento, hora que eles olham para esse movimento todo, movimento coronavírus que está surgindo no mundo, eles inevitavelmente eles se alegram. Eles acham um barato. Assim, sem ainda calcular nada de gravidade, de letalidade, de morte, no primeiro momento, a hora que ele vê que tem algo novo surgindo no mundo, um vírus novo, um tal de Covid-19, nunca antes visto, que vai gerar alguns transtornos e algumas mudanças, a primeira fala interna do sanguíneo é o seguinte: uau, mudanças. Uau, mudanças é a primeira etapa do sanguíneo. Porque assim, por bem ou por mal, alguma coisa está acontecendo. Por bem ou por mal, esse mundo está se movimentando. Por bem ou por mal, mudanças estão surgindo e o sanguíneo ele é muito volátil, ele gosta de mudanças. E quando surge uma novidade, é isso aí. Disseram, opa, novidade. Quando surge uma novidade, o primeiro movimento é um movimento de uma certa alegria, de um certo entusiasmo. Como se ele dissesse assim, ó, uau, mudança, é isso que eu quero, né? As coisas muito iguaizinhas, a vida muito ordinária, muito corriqueira, parece um aprisionamento para os sanguíneos. Aqui, ó, kkkkk, eu todinha, kkk, só pelo tanto de kkk da Lu, né? Lu Caroline, já dá para saber que ela é sanguínea. É exatamente. O segundo movimento que surge, né, depois de ele falar uau, mudança, ele diz assim, ó. Ah, vê lá. Que isso? Né? Estão falando aí que a coisa é séria e que não sei o quê. Puta vida, só uma gripinha. Só uma gripinha é a segunda atitude do sanguíneo. Por quê? Porque ele é um baita de um otimista. Ele custa acreditar que alguma coisa pode dar errada. Ele custa acreditar. Então, assim, que isso? É uma guerra. Estão dizendo aí que é só uma gripinha. No pior dos cenários é uma gripe forte, é uma gripe tratável, né? Então, junto com o movimento de alegria, surge o movimento de otimismo no peito do sanguíneo. Olha, isso aqui não vai acabar com ninguém, não. Morrer vai morrer um ou outro, né? Pessoas que já morreriam se pegassem gripe normal mesmo. Não é nada demais, não tem nada que se alarmar, né? O segundo movimento do sanguíneo, que já entra aquilo que é muito forte, que é o otimismo. É o grande otimismo, uma visão de mundo otimista, que às vezes parece até boba e tola, né, de nós sanguíneos. O terceiro movimento que surge é o movimento da insistência do otimismo. O bicho é tão otimista que não basta um primeiro movimento de otimismo dizendo assim, é só uma gripinha. Ele ainda vai tentar achar algum outro elemento que possa dar a ele um olhar bom, agradável. Diante da vida. Então ele vai olhar para isso tudo e falar assim: não, mas espera aí, tá morrendo lá na Europa, né? Ah, é porque isso aí deve atacar em países frios. Aqui no. Ah, não, 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 aqui no Brasil não. País tropical, nós estamos em pleno verão, né? Um período de chuva, né? Que lava toda a impureza, que bota para correr, né? Toda a imundice, e um período de sol. O sol ele queima, ele esteriliza. Aqui no Brasil isso não chega, chegou na Itália, chegou em Portugal, na França, vai chegar nos países nórdicos, né? Lá na China também, porque deve ser frio para burro lá, tá longe, né? E né, a gente aqui do nosso hemisfério, aqui não, aqui isso não pega. Ele continua com uma baita insistência no otimismo, exatamente o que a Ana Paula tá dizendo, Ana Paula. 710, está dizendo? Demora para cair na real. É claro, porque primeiro vem a alegria, primeiro vem o entusiasmo, na sequência vem o otimismo. Aí o quarto movimento do sanguíneo é interessante, né? Aí ele começa a ver que a coisa começa a ficar séria, né? O número de infectados começa a aumentar. Boa noite, Dani. Estamos falando dos sanguíneos aqui. O número de infectados começa a aumentar. De início, sim, viu, Joyce? De início tende a ser mais negligente. O número de infectados começa a aumentar, os noticiários começam a reportar um cenário um pouco mais caótico do que ele imaginava, aquela alegria, aquele otimismo começa a cair por terra, ele vê que as pessoas começam a se cuidar, começam a se higienizar, algo que você tenta para aqui, algo que você tenta para lá, isolamento social. Aí o quarto movimento que vem no sanguíneo é o seguinte: opa, tá todo mundo parando. Se tá todo mundo parando, o que que o sanguíneo vai fazer? O sanguíneo é o cara da relação. É o cara do tamo junto. Eu sempre brinco nos cursos que a frase do sanguíneo é a frase o seguinte: olha, tamo junto. A hora que o sanguíneo vê que tá todo mundo parando, ele falou: opa, peraí. Geral parou. Meus amigos pararam. O trabalho parou. A empresa mandou de home office. Se tá todo mundo parando, o que o sanguíneo diz? Pois então, eu vou parar. E aí ele se decide, porque ele se decide com a turma. O sanguíneo é o cara que se decide com a massa, se decide com a galera. Se geral parou, o sanguíneo parou também. E aí, beleza? Veio a alegria, veio o otimismo, veio a esperança, enfim, por um olhar no seu entorno, por um olhar da geral, da galera, o sanguíneo resolveu, enfim, calmar. E parar. É isso aí, vai na onda, disse a Mi, né? A Milena. Segue todo mundo. Esse é exatamente o sanguíneo, né? Exatamente. E ele parou, só que é o seguinte, aí de repente ele parou. E aí passaram-se 10 horas que ele está parado, que ele está em casa. Passaram-se 12 horas, 24 horas, né? Um sol e uma lua e o sanguíneo lá, parado. Aí ele começa a pensar assim, ó, o sanguíneo. Ele é o cara da relação, é o cara que gosta de estar na turma, na festinha, no churrasco. Ele começa a falar assim, opa, cara, o Rubens falou que churrascão de domingo não vai ter mais. Cara, eu tinha uma festa pra ir, cara. Daqui 2 semanas. E o organizador da festa já falou que a festa tá cancelada. Eu tinha um passeio pra fazer com a minha família, numa cachoeira que a gente ia no outro final de semana, e também tá cancelado. Estão me dizendo de isolamento social. Sozinho, em casa. Aqui, aqui dá pane na cabeça do sanguíneo, entende? Ele parou porque geral parou, mas a hora que ele entende que parar é baixar também as suas relações, é fazer com que as interações dele com o mundo, com os outros, diminua e diminua drasticamente, aí isso pega como um estrepe no sanguíneo e judia dele, né? De início, ele está muito bem com uma quarentena. De final, se o sanguíneo não se cuidar, e aqui fica a dica, ele adoece. Por quê? Porque assim, ele precisa da galera, ele precisa da turma. Estão falando, as missas foram canceladas. É, que missa na TV, o quê? Ele quer tocar, ele quer encostar, ele quer dar mão, ele quer, né, lá desejar paz, né? Ele quer, entendeu? Como assim? Para o sanguíneo é muito difícil essa questão. A longo prazo, e a longo prazo, quando eu digo, é mais de 2 dias já para o sanguíneo, isso para um sanguíneo é longo prazo. Quando ele percebe que vai entrar um tal de isolamento social, aqui pesa no campo do sangue, aqui pesa o coração do sanguíneo. Então, primeiro ele fala, uau, mudança, depois ele soma uma gripinha no otimismo dele, o otimismo insiste, ele fala, não, que é isso, só nos países frios, ele cai na real, porque está todo mundo parando, então ele diz, vou parar. E a quinta e última colocação do sanguíneo, e aí ele morre com essa inquietação e com essa dor, né? Porra, o quê? Sozinho? Isolamento social? Como que sobrevive a isso? Pior que o vírus para o sanguíneo? Exatamente, estão dizendo aí, porque o calor humano é fundamental. Pior do que o vírus, né? O Covid aí 19 para o sanguíneo, que ele mal consegue guardar todo esse nome, né? Pior do que o vírus do Covid, né, do corona, é essa desgraça de ele ficar sozinho, sem a galera, sem a turma, sem a festa, sem o churrasco, sem, né, o aperto de mão, sem o envolvimento, sem o toque, sem o abraço. Né? Estou há 4 dias de quarentena e estou ficando doida já. Socorro! Olha lá, é isso aí. Os sanguíneos são os primeiros a abrir o bico. Né? Depois a gente fala como cada um pode melhorar. Por ora, só vamos, né, entender aqui como os temperamentos funcionam, né, na quarentena. Vamos lá. Os fleumáticos, fleumáticos, vamos lá. Queridos fleumáticos, ou vamos de colérico? Vamos de colérico. Vamos na ordem que vocês se manifestaram aí. Pedi para vocês se manifestaram e vocês fizeram. Olha lá, o silêncio é um tormento. Você é sanguínea, né, Carol? Bem possível. Os melancólicos piram. Amam o isolamento. Tá. Vamos de colérico, então. Bom. Colérico. Colérico é o elemento também quente, como sanguíneo ele tem o elemento quente, ele é o elemento ígneo, ele é o elemento fogo, ele é quente e seco, então ele expande, mas ele marca, ele não tem esse envolvimento, né, que faz com que o sanguíneo goste de estar em turma, goste de se relacionar, ele tem esse elemento seco. Boa noite, Douglas, milanês. Então ele é fogo, ele é quente e ele é seco, ele expande e ele, né, aprofunda. Os coléricos, só lembrando, o que é o colérico, né? Ele é o líder nato, é a pessoa da reação rápida e intensa, tem uma alta determinação, né? Uma frase que o Conrado Ock fala dos coléricos é o seguinte, prefiro morrer a humilhar-se, né? Tem uma visão muito utilitarista, enfim, como que os coléricos eles agem numa quarentena, numa situação de quarentena? Aqui em quatro passos, em quatro atos. Aqui para os nossos coléricos. Primeiro, ele olha para isso tudo que está acontecendo, as informações começam a chegar, proatividade a mil, é isso aí, Carol. As informações começam a chegar do que está acontecendo, acontecendo lá na China, que um vírus novo que está lá no Oriente. Ele começa a olhar isso tudo. Ele já quer de imediato dar uma resposta, porque tem um elemento quente da excitabilidade, da expansão, mas tem também o elemento seco que marca. Ele olha para isso tudo e diz assim, ó: nossa, precisamos de um plano. O colérico, o primeiro movimento dele é olhar para isso que está nascendo, que está em germe, e dizer assim, ó: nossa, precisamos de um plano. E é isso, é o primeiro movimento dele. Pensar qual seria a solução, pensar qual seria a saída para esse mal que se instalou na humanidade. O segundo movimento do colérico é o seguinte: depois de passarem algumas poucas horas, 1, 2 dias, ah, Douglas, você vai ter que assistir de novo, cara. O dos sanguíneos é demais. É sempre o mais divertido, né? Ele falou que perdeu. O segundo movimento dos coléricos, depois de uns 2 dias, é o seguinte: começa a vir a irritação. Porque no primeiro momento ele ficou preocupado, ele ficou impactado, porque o mundo impacta muito ele. Por causa do elemento seco, impacta, marca, fica uma marca profunda, ele tem uma alta memória afetiva, ele ficou preocupado, ele pensou com seus botões o seguinte: precisamos de um plano. E aí passaram-se 2 dias, e sabe o que aconteceu? Vocês sabem o que que acontece em 2 dias? Não tem plano nenhum, nem aqui nem na China, ninguém tem plano para um negócio desse. O plano, por hora, é não ter plano, o plano é não fazer planos. O plano é ficar em casa, o plano é esperar para ver o que acontece. E aí você imagina o desespero do colérico quando ele percebe que passaram-se 2 dias e ninguém inventou uma cura. E as pessoas continuam sendo infectadas. O segundo movimento dele então é o seguinte: o mundo, aqui um elemento já irascível, já irritado, né? Como que apontando o dedo assim para o mundo, para as autoridades, porque a ONU, porque a Organização Mundial da Saúde. Porque o presidente da República, né, ele já bota o dedo em risco e ele já vai dar a primeira bronca dele. O mundo já deveria estar executando um plano. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Que história é essa? Então quer dizer que entra um viruzinho aí, pequenininho de nada, né, que mal se vê, parece que é um negócio microscópico mesmo, né, um viruzinho aí que COVID aí 19, uma porrinha dessa, e a gente fica aqui nesse mundo indefeso. E ninguém pensou num plano, e não teve autoridade, não teve academia, não teve cientista no mundo que em 1, 2 dias pudesse sentar a bunda na cadeira e resolver o problema, vacinando aí a população mundial toda. Mas que mundo lento, fraco, acomodado é esse? Já deveríamos ter tido um plano. É isso que ele faz, assim, de imediato. Primeiro vem a ideia do plano. Depois vem a irritação dele porque nada foi feito, né? Olha lá, os coléricos ao meu redor estão todos irritados. Eles ficam profundamente irritados com isso, né? O terceiro movimento do colérico é o seguinte: passaram-se 3 dias. No segundo eu já esbravejei, né? Porque OMS, ONU, presidente da República, governador de estado, cientista de Harvard, ninguém fez plano, né? O terceiro movimento dele é o seguinte: eu farei por mim mesmo. Eu farei por mim mesmo. Mas o que que você vai fazer, colérico? Você não vai fazer nada. Eu vou executar um plano. E aí ele começa a agir. Eu vou alertar as pessoas. Eu vou criar grupos no WhatsApp. Eu vou fazer ligações. Eu vou mandar mensagem. Eu vou passar na casa dos velhinhos. Eu vou falar para que eles não saiam. Eu vou fazer um grupo, uma rede de apoio que possa ajudar essas pessoas. Eu vou pensar num transporte, né, que possa se locomover na cidade pegando remédio e mantimento para aqueles que não podem sair de casa. Eu não estou falando que necessariamente ele age, porque ação é algo que nos falta muito hoje em dia. Mas ele já imagina quais seriam as ações que ele teria. E ele fala: já que ninguém vai fazer alguma coisa, faço eu mesmo. E aí ele é um malucão que começa a disparar mensagem para todo mundo, que começa a ligar para avô, para bisavô, para tataravô, pra tia, né, pros amigos, né, e ele sempre tem uma notícia que ele viu na frente, e ele sempre está na expectativa de que uma cura chegue, né, e ele está, né, imaginando o que ele pode fazer para realmente resolver. É isso aí. O que ele pode fazer? Os comentários de vocês são os melhores aqui. O que ele pode fazer para resolver o problema? Então, o terceiro ato do colérico na quarentena é o seguinte: já que ninguém faz, farei por mim mesmo. E o quarto e último ato que eu coloquei aqui para os coléricos é o seguinte: ele olha para isso, vê que mesmo as ações dele não são suficientes para conter o avanço, né, que as ações dele são muito tíbias, muito fracas perto daquilo que é uma pandemia, né, uma pandemia. E aí ele pensa o seguinte: bom, se todos seguissem o plano, nada disso teria acontecido. Aí ele se afunda numa constatação que é o seguinte: olha, é porque nós somos uns filhos de uma mãe. Disseram para ficarmos em casa, disseram para não irmos no mercado, disseram para não irmos ao trabalho, e nós fomos. Ou seja, se o plano tivesse sido executado e o plano era isolamento social, nós estaríamos sãos e salvos. É o que o colérico vai dizer. Ele, ao menos, ele sempre vai se lembrar do plano. Eu brinco nos cursos que eu dou sobre os temperamentos que a fala do colérico é sempre o seguinte: qual é o plano? Então você percebe que a todo momento a cabeça dele funciona em torno de um plano. Ou seja, precisamos de um plano, aonde está o plano? Farei eu mesmo o plano. E a hora que ele percebe que a coisa tomou proporções inesperadas, ele fala: mas se todos tivessem executado o plano, nada disso teria acontecido. É assim que fecha a indignação do colérico no final da quarentena. Se Deus quiser, essa quarentena irá findar-se, né? Nós voltaremos à nossa vida normal, mas o colérico vai sair falando isso aos quatro cantos. Olha, poderia ter sido melhor. Menos pessoas poderiam ter sido infectadas. O problema é que brasileiro é bicho burro mesmo. A gente é à toa. A gente não seguiu o plano. Então ele vai sempre pensar sob a perspectiva de um plano, né? É assim que vai ser, basicamente, a quarentena do colérico, com pensamentos obsessivos, acerca de um plano. Vamos lá. E agora, os nossos queridos. Vocês querem o quê? Ir de fleumático ou ir de. Vamos de melancólico. Vamos com melancólico. Os fleumáticos são mais pacientes, eles vão esperar até o final da live para escutar deles, né? Amados coléricos, eu também tenho um amor muito grande por esses coléricos, grandes, grandes líderes. Olha lá, se entrar mais duas pessoas, a gente bate 100 aí. Manda a galera entrar, a gente bate 100 aqui na live da quarentena e dos temperamentos. Vocês gostam demais, demais de temperamentos. É impressionante. Vamos lá, melancólico. Como que os melancólicos, minha irmã colérica só fala de só fala de plano mesmo. É isso aí, é isso aí. Como os melancólicos lidam com esse período de quarentena, né? Como os melancólicos lidam? O primeiro passo, lembrando que um brainstorm aqui também rápido, uma breve revisão de quem são os melancólicos. Os melancólicos são aqueles que, por excelência, têm uma vocação humanitária, são pessoas fiéis e perseverantes. A intensidade deles é crescente, uma vez que atinge um topo, permanece. Eles têm uma natureza mais reflexiva. Os melancólicos são o elemento terra, e o elemento terra é frio. Então, entenda, a gente mudou de eixo. Nós estávamos aqui no eixo quente da expansão, da excitabilidade, e nós agora entramos num elemento frio, mais passivo, mais reflexivo, de contração. Então, ele é o elemento cósmico terra, e dentro desse elemento cósmico terra, o que ele tem? Ele tem o elemento frio e o elemento seco. O mundo marca nele, como marca no colérico, mas ele cristaliza as coisas por esse elemento frio que faz parte da sua personalidade de base, que faz parte do seu jeitão, do seu temperamento. Então ele é o elemento terra, né? Mais reflexivo, pessoas que têm um universo interior muito rico, muito profundo, né? Enfim, esses são os nossos queridos e amados melancólicos. A Milena, né, um exemplar interessantíssimo dos melancólicos, está lá se manifestando, né? A Milena Castro. Sigam a Milena, viu? A Milena está trazendo uns conteúdos muito bons sobre psicologia lá no Instagram. Começou com uma série de vídeos fantástico. milenacastro.psi, né? Uma melancólica clássica, né? Olha lá, deu 101. Boa, valeu, Raíssa. Raíssa é Miss Brasil. Acho que é Miss Brasil. É isso, né, Raíssa? Se não for, tá pra ser. E vamos lá. Os melancólicos. Primeira atitude. Os melancólicos aqui a gente vai fazer em cinco atos. Me avisem depois, por gentileza do tempo só. Primeiro ato. Como o melancólico reage a isso? Ele olha para isso tudo e ele não sente vontade de dar nenhuma resposta. O sanguíneo e o colérico já querem responder, né? O sanguíneo vai falar: uau, mudanças, e o colérico vai falar: qual é o plano? E o melancólico, por causa do elemento seco? Nada. Assim, ele não vai querer de imediato dar uma resposta a esse mundo. Ele não vai querer dar uma resposta e pensar numa ação efetiva para conter a disseminação desse vírus. Ele vai olhar para isso tudo e vai pensar o seguinte: bom, o que de fato está acontecendo? Como se ele dissesse a ele mesmo: mim mesmo, vamos aprofundar. Como se ele dissesse a ele mesmo: mim mesmo, vamos entender, vamos pesquisar. Vamos refletir acerca disso tudo. Não é hora de falar nada. Não é hora de pensar em plano. Não é hora de achar que mudanças são legais. Não tem nada de legal. Não tem nada de plano. O que nós temos agora é uma atitude cautelosa e reflexiva, profundamente temperante, frente a um evento que está surgindo. Então, o primeiro movimento dele é esse: o que está acontecendo? Na sequência, a hora que ele começa a recolher informações, porque é isso que o melancólico vai fazer, ele vai começar a recolher informações, conteúdos, buscar a veracidade dos fatos, né? Ir atrás de reportagens que não sejam tendenciosas, né? Ele vai começar a juntar informações para entender, e a hora que ele começa a entender que aquilo começa a cristalizar no peito dele, aquilo começa a aprofundar e se misturar com o seu mundo interior, ele se assusta. E o segundo ato do melancólico é o seguinte: como assim? Meu Deus! Aonde? Como? Quando? E ele vai ficar absorto, e ele vai ficar inerte diante da vida, se perguntando: como? Quando? Onde? E muitas vezes clamando aos céus: meu Deus, como assim? Agora, todas aquelas informações que ele recolheu, que são muitas, olha me dizendo, né? E o mim mesmo cabe perfeitamente no isolamento social, exatamente. E todas as informações que ele foi recolhendo, agora pesam no peito dele, pesam nos ombros dele, o mundo pesa sobre o melancólico. Parece que ele vai romper, parece que vai estilhaçar, parece que aquilo vai botá-lo assim para beijar o solo, né? Para sujar e lamear o seu rosto na terra do mundo. E ele se pergunta: meu Deus, como assim? Esse é o segundo movimento, o segundo ato dos melancólicos. O terceiro é o seguinte: ainda olhando para essa situação toda, profundamente pesaroso, dá vontade de chacoalhar eles. A colérica falando, né? A colérica já quer chacoalhar os melancólicos. Não faça isso. E ele vai falar o seguinte: é muito sofrimento. Esse é o terceiro ato dele. Olhar para isso tudo, não conseguindo dar a resposta, porque ele nem quer dar a resposta, mas constatando os fatos, a realidade que se lhe apresenta. Ele vai suspirar, vai abaixar os seus ombros, vai olhar para o solo, que é o elemento cósmico que lhe é mais próprio, e vai dizer, como que num ato de suspiro: é muito sofrimento. É muito sofrimento. E realmente, para o melancólico, isso pesa. O universo interior deles é muito rico. A profundidade da reflexão, a intensidade dos sentimentos é algo abissal nos melancólicos. Então, o terceiro ato deles é dizer: é muito sofrimento. o quarto ato deles, aí entra essa vocação humanitária que eles têm. No quarto ato, eles vão dizer o seguinte: alguém precisa fazer algo. Olha, presta atenção, presta atenção. Alguém precisa fazer algo. O colérico vai dizer o seguinte: qual é o plano? Alguém tem um plano? Se ninguém tem plano, e se não tem um plano efetivo sendo executado, que está trazendo melhoria para a vida das pessoas, eu farei o plano. Porque ele é ativo. O melancólico, ele pensa o seguinte: alguém precisa fazer. Alguém precisa fazer algo. Alguém precisa criar uma estrutura, alguém precisa criar postos de atendimento. Se você falar, mas melancólico, e você? Ele fala, eu vou. Se tiver uma estrutura criada, se tiver alguém liderando, se tiver alguém à frente, eu vou e dou a minha vida por isso. Eu só não sei iniciar isso. Eu só não sei fazer isso por mim mesmo. Alguém precisa fazer. Mas se alguém fizer, eu farei junto. Eu me dedicarei exaustivamente para colocar isso tudo em prática. Mas a quarta atitude dele, frente a esse sofrimento, a essa dor que se instalou não só na humanidade, mas principalmente no peito do melancólico, é o seguinte: alguém precisa fazer algo. É que nós temos os coletivos para agir, liderar, né? É perfeito, os coléricos, né? Para agir, para liderar. É por isso que o mundo dá muito certo, né? Existe uma sabedoria que rege esse universo, né? Fomos feitos por ela. A coisa é fantástica, como essa alquimia dos temperamentos é algo assim maravilhoso. Me avisem só do tempo, por gentileza, eu não tenho nem ideia quanto tempo já se passou. O quinto ato do. Você vê, o sanguíneo não sabe nada, quanto tempo passou, né? Enfim, ele só vai seguir, não se planeja, né? Enfim. O quinto ato do melancólico é o seguinte: ao menos aos meus eu cuidarei. Ao menos os meus, os que me são próximos, aos de casa, aqueles que demandam a minha atenção, a eles eu cuidarei profundamente. Essa palavra profundamente é bem de melancólico, que é muito profundo, né? E o cuidado é bem do melancólico, porque o cuidado é um ser de vocação humanitária mesmo, né? Que gosta de servir, que gosta de se gastar por alguém. Então, o quinto ato do melancólico é exatamente esse: ao menos os meus eu cuidarei profundamente. E ele vai cuidar. Ele é o que vai preparar a casa. É ele quem vai bater o bolo. É ele quem vai, né, abrir as janelas de manhã para que o sol entre e areje a casa. É ele quem vai ficar preocupado, né, em deixar o álcool gel num lugar estratégico, em que todo mundo que entrar passe e lave as mãos. É ele que vai pensar o melhor lugar para colocar os calçados para que fique de fora. É ele que vai pensar que quando chega da rua é bom colocar as roupas num saco e levar direto à máquina. Ele vai pensar na estrutura, na organização da higiene, né? Todas as questões sanitárias, assim, ele vai estar atento, entendeu? Ele vai meio que fiscalizar os outros. Olha, você está se alimentando bem? Você está se hidratando? Porque eu ouvi dizer que se você estiver bem hidratado, se a sua via aérea estiver bem hidratada, a chance de você ter esse vírus é menor. Então ele vai levar água, ele vai levar o chá, né? Ele vai deixar o álcool gel no lugar estratégico, ele vai colocar a norma das pessoas tirarem o sapato na casa, ele vai pensar nos detalhes que são extremamente importantes e cruciais para que as coisas aconteçam tal como devem acontecer. Por causa do elemento frio e do elemento seco. Desculpa, é exatamente, por causa do elemento frio e do elemento seco, ele vai criar essa estrutura, essa rotina, essa organização. Numa questão como essa, né, de corona aí, coronavírus, nós devemos muito aos melancólicos. Eles nos lembram o nosso, né, o nosso comportamento. Eles recrutam a nossa fibra moral para aquilo que nós devemos fazer numa situação como essa. Então, esses são, os cinco atos do melancólico, tá bom? Agora, vamos lá para os nossos queridos fleumáticos, né, que também estão lá no eixo de baixo, que também tem esse elemento frio que cristaliza, mas tem o um elemento úmido, como sanguíneos, que envolve, né? O elemento cósmico dos fleumáticos, vocês sabem, é a água, né? E o fleumático também são muito dados ao relacionamento, só que diferente dos sanguíneos que são do relacionamento, eles são mais introvertidos. Eles gostam que todos à sua volta estejam bem, estejam felizes, estejam saciados, estejam comendo bem. Ele gosta de evitar conflitos. Se tem um negócio que fleumático gosta é de evitar o conflito, ele é uma pessoa muito diplomática. Olha lá, que fofos melancólicos, comecei a gostar, disse aí a nossa Miss. Exatamente. Eles são adaptáveis e se adaptam facilmente, como a água, né? A água, assim, onde você joga a água, ela se esparrama e ela se adapta, ela toma o formato daquilo e dá tudo certo. Sacode os fleumáticos, pelo amor de Deus, estão dizendo aí. Vamos ver. A água às vezes tem que ser chacoalhada, né? Senão ela fica, né, inerte, fica muito parada. Então, os fleumáticos, coloquei aqui um, dois, três, quatro atos para o fleumático. Primeiro ato do fleumático na cena coronavírus barra quarentena é o seguinte: ele olha para isso tudo, corona, né, pessoas sendo infectadas, os países se mobilizando, né, todo mundo um tanto quanto preocupado. Ele olha para isso tudo e faz assim, ó. Você diz assim, e aí, fleumático, o que você está achando disso tudo? Ele faz assim, ó. Ele dá uma piscada de olho. A piscada de olhos do fleumático é interessante, né? Ele fica um tempão com o olho fechado quando ele pisca, assim. Ele não dá aquela piscada rápida de quem quer estar ligado, quer estar atento, quer estar observando o mundo. Você fala, e aí, fleumático, o que você está achando disso tudo? Ele faz assim, ó. Um olhar sereno, um olhar calmo, um olhar pacífico. Você fala, e aí, fleumático, o que você está achando? Coronavírus, quarentena? Ele faz assim, ó. Às vezes ele até responde de olho fechado mesmo. Ele faz assim, ó. Nada. Tô. Nada, nada, nada a opinar. Ele fica um tempão, uma cara com o olho fechado. É isso aí, a Aline disse, né? De boa, eles são de boa. Você não vai falar nada? Não, não tenho nada a opinar. Não, mas assim, o que que você acha? O que que você está percebendo? Você está preocupado? Não, sei, ainda não. Não sei, eu ainda não sei. Não sei o que está acontecendo, preciso entender. Parece que começou agora. Não, já começou faz um tempo já, né? Não, eu sei, mas agora que vocês estão me falando, eu. Sei, qualquer coisa que eu falar agora vai ser precipitada, vou ser temerário, né? Eu não tenho ainda nada o que falar, nada o que pensar, eu vou continuar, né, vivendo a minha vida. Amanhã eu tenho meus compromissos, eu vou, daqui a pouco eu tenho a minha janta. A refeição é muito importante, né, para o fleumático. Eu preciso jantar e não sei, vamos ver, vamos dormir. Amanhã a gente acorda, né, ver como as coisas estão, de repente até melhoraram, ou também não, às vezes pioram, né? De um dia para o outro. Mas é isso aí. Não tenho nada, nada a opinar, não tenho nada a declarar. Não é assim que eles fazem? É assim que eles fazem. O primeiro ato, eles têm necessidade de entender por repetição. Não é nem isso, é que num primeiro momento, assim, sabe? Desculpa, mas eles estão dando de ombro. Desculpa a expressão, eles estão cagando, assim. A coisa não é impactante, não é envolvente, como é para o colérico, como é para o sanguíneo, como é também um pouco para o melancólico, porque pesa. Para ele é água, você pega água, você golpeia a água, você dá um tapa, você pega uma piscina, né, e dá um tapa, pá, na água, ela se mexe um pouquinho e logo acomoda de novo, e logo volta ao seu estado de origem, né? Aquilo não aprofunda, aquilo não expande, a coisa é o que é, né? Assim, é fantástico. A Lara tá dizendo, eu amo o meu temperamento, né? Os fleumáticos, assim, estão super em paz com tudo. É um povo pacífico, um povo de bem, né? O quarto ato do fleumático é o seguinte: depois de ele falar, não tenho nada a opinar, ele começa a ver que a coisa começa a ficar grave. E que, né, os dados são um tanto quanto alarmantes, aí ele diz assim, ó, nossa, até que devemos nos preocupar um pouco, talvez, né? Ou seja, começou a entrar o elemento da preocupação, mas assim, muito leve, algo bem cadenciado. Nossa, até que devemos nos preocupar um pouco, talvez, né? Até que devemos nos preocupar um pouco, talvez, né? Quem sabe? O quarto elemento do fleumático, a hora que ele vê que está todo mundo parando. Ah, obrigado, obrigado, Maria. 50 minutos, então vamos me terminando aqui. Ah, Maria Tereza, que legal. Puxa, bom saber que você está aqui, Tetê. O quarto movimento do fleumático, depois que ele percebe que não, realmente, cara, a coisa é séria, tá todo mundo parando, as autoridades estão pedindo para que a gente fique em casa e tudo aquilo que a gente já descreveu até agora, e pá, 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 ele fala, bom, então fazer o quê, né? Tá todo mundo parando, né? Parece que a coisa é séria, estão falando, eu acredito. Ele não vai para o desgaste, ele não vai falar, não, porque isso aqui, né, só pode ser uma guerra ideológica, isso aqui é um vírus fabricado em laboratório. Ele não vai para o embate, ele não vai tentar acusar ninguém, criar um desgaste na relação dos governantes, na relação do mundo. Ele não vai fazer teoria da conspiração. Se tem um cara que com muita dificuldade vai entrar nesse viés de teoria de conspiração, é o Fleumático. É o Fleumático. Ele vai basicamente dizer o seguinte: olha, beleza, beleza. Se tá todo mundo parando, é o terceiro ato dele, eu paro, não tem problema nenhum. Né? Vamos parar. É pra ir pra casa? Vamos pra casa. Né? É pra se cuidar ou não se cuidar, passar um Alquim 70 na mão, que mal tem, vai ressecar um pouco a mão, mas também, né, dando para comer tá bom, né, e é para ficar mais em casa, a gente fica. Porque o quarto ato dele é interessante, aqui é interessante, o quarto ato do Fleumático é um negócio incrível. A hora que ele descobre o que é essa tal da quarentena, opa, peraí, que é quarentena? Olha, quarentena, segundo o que estão dizendo aí, Fleumático, é você ir para tua casa e ficar em casa e não sair de casa. Você vai ficar lá fazendo o quê? Você vai ficar lá, sei lá, você vê um filme, você dorme, você descansa, você se alimenta, você come. Ah! O quê? Isso é quarentena? Pô, por que a gente não vive disso? Por que o mundo demorou tanto para decretar estado de quarentena? Quarentena é vida! Quarentena é do caralho! A gente come, a gente dorme, a gente fica em casa tranquilo! Sem aquela agitação do dia a dia, sem aquele caos, sem aquela correria. Olha o sossego! Olha, dá até para dormir um pouquinho, até um pouquinho mais tarde. Dá para se alimentar bem. Eu atendi um fleumático hoje. Ele falou assim: nossa, tá muito interessante. Ele falou, tá, esse negócio de quarentena, ele falou pra mim, fleumático, ele falou, olha, esse negócio de quarentena, eu tô achando muito curioso, muito gostoso. Você acredita que hoje é quinta-feira e em plena quinta-feira eu comi uma lasanha? Eu comi uma lasanha e comi com calma. Porque normalmente de quinta eu como arroz, feijão e um ovo, eu como arroz, feijão e um bife, como rápido, já saio da mesa com pressa. A minha esposa fez uma lasanha. Levou ao forno, ficou um tempão no forno, tirou, nós comemos. Sabe o Garfield? O Garfield. O Garfield é o fleumático. A hora que ele descobre que quarentena é isso, ele olha para a quarentena e fala: eu fui feito para uma quarentena. Quarentena é vida. Quiçá o mundo fique em quarentena para os próximos milênios. Porque assim, uau! O fleumático é o cara que vai pegar paixão, amor pela quarentena. Né? O último movimento dele é esse, o quarto e último movimento. Uau, esse negócio de quarentena é bom. Esse é o quarto movimento do fleumático. Olha que interessante, né? Olha lá, estão dizendo, somos todos Garfield. É isso. Cara, batemos 100 pessoas aqui nessa live. Vocês são os malucões do temperamento. Agora, rapidamente, porque vai acabar. Já disseram aí há um tempo que deu 50 minutos, o Instagram vai nos desligar. O que a gente pode aprender com cada um dos temperamentos? Não deu tempo de eu parar para escrever isso, mas pensando agora, o que nós podemos aprender com cada um dos temperamentos para viver bem esse período de quarentena? Vamos lá. Olha, como os coléricos, nós podemos trazer a todo momento a ideia de um plano, porque é muito bom que nós tenhamos para o período de quarentena um plano do que vai ser feito. Talvez não a nível mundial, porque o colérico. Tem hora que ele é magnânimo, só que tem hora que ele é megalomaníaco, tem hora que ele quer resolver o problema mundial. Então, assim, nós não precisamos, a não ser que sejamos grandes pesquisadores, governantes, grandes autoridades, nós não precisamos buscar resolver o problema do mundo, mas de uma unidade um pouco menor, só que muito valiosa, que é a nossa casa. Então, assim, qual que é o plano para a nossa casa? Como as coisas vão se dar aqui? Qual é a nossa missão para esses próximos dias? Então, como os coléricos, nós podemos ter um plano para a nossa vida, um plano para a nossa casa, como os coléricos. Como sanguíneos, nós precisamos entender que período de quarentena, de isolamento social, não faz com que morra no nosso coração o amor, a benevolência, a caridade, o desejo de estar juntos. E como sanguíneos, nós podemos buscar este movimento de proximidade com os outros. Com os de casa, evidente, criando um ambiente gostoso, fraterno e acolhedor, mas com os de fora também, fazendo ligações, videochamadas, fazendo conferências. Quer juntar a galera? Aprenda com o sanguíneo, ele vai botar todo mundo lá numa conferência, e mesmo que à distância, que é muito doloroso, mas ele vai dar um jeito das pessoas se encontrarem. Esse são os sanguíneos. Então, como os coléricos, um plano, como os sanguíneos, uma relação profunda, amorosa e benevolente, né? Como os melancólicos, nós podemos buscar essa atitude humanitária, de um olhar ao outro, de um carinho e de um cuidado, que é de estrutura, que é de organização. Então, uma casa organizada, uma casa arrumada, uma casa bem arejada, porque o melancólico vai se preocupar com isso, né? Ele não vai querer simplesmente sobreviver aos 40 dias, às 2 semanas, né? Desculpa, né? A esse período de quarentena. Ele vai querer fazer gestos pequenos de delicadeza e de cuidado, porque ele tem uma vocação humanitária. E como os fleumáticos, né? Nós podemos começar a pegar até mesmo um certo amor. Por isso que a vida nos convoca a esse momento. Se é isso que a vida nos convoca a este momento, vamos amar isso. Os fleumáticos vão amar a quarentena. Os sanguíneos, os coléricos vão se debater um pouco mais. Vamos aprender com os fleumáticos. Poxa, tem algo de bom nisso tudo. Uma lasanha numa quinta-feira é bom. Qual foi a última quinta-feira que eu comi lasanha? Sei lá, foi quando o Natal caiu na quarta e na quinta-feira, que foi dia 26, sobrou a lasanha da quarta e eu comi lasanha na quinta. Eu acho que a última vez que eu comi uma lasanha de quinta-feira, eu, falando sério, porque lá na nossa família, lasanha é uma das comidas obrigatórias para a ceia de Natal. E aí, no outro dia, no almoço, a gente come a sobra, né? Então, assim, como os fleumáticos falam, porra, comendo lasanha de quarta, de quinta, de quinta-feira, que fantástico. Se é isso que a vida me convoca neste momento, eu vou amar este momento. Como os fleumáticos, amar profundamente esse momento. Como os sanguíneos, criarmos uma relação profunda com os nossos. Como os coléricos, pensarmos qual é o plano para a nossa casa, para os nossos familiares. E como os melancólicos, deixarmos vir à tona a vocação humanitária. É isso, acho que deu para resumir bem. É, não havia pensado em qual seria o ganho desses 4 elementos, mas nós nos tornaremos altamente virtuosos se aprendermos com cada um deles. Ok? Muito bem, já deve estar dando aí uns 58, 59 minutos. Daqui a pouco aparece aqui a contagem do Instagram para nos desligar. Se você gostou dessa live, por favor, printa essa tela, compartilha esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso. Agora, nesse período de quarentena, a ideia é fazer mais lives. Estou com uma agenda muito interessante com outros profissionais para a gente conversar sobre assuntos diversos. Mas, por favor, ajude a levar isso tudo adiante. Vamos fazer crescer esse trabalho aqui do Instagram. É muito bom mesmo tê-los aqui. Foi uma das maiores audiências dos últimos tempos, principalmente numa live que eu faço sozinho, o que me deixa muito contente. Como sanguíneo, eu sou sempre, né, assim, alegre, né, mas otimista. Poxa, que alegria ver grandes amigos, o Taimon, a Milena, né, o Douglas, pessoas de longe, de outros estados, né, até pessoas de outros países. Enfim, senhores e senhoras, bom estar aqui com vocês. Se quiserem, me mandem aí sugestões de live, que agora eu preciso ir, tá bom? Chega por hoje. A Thaís, a minha amada, olá, mandando coraçõezinhos, te amo, e agora eu vou-me. Senhores e senhoras, uma boa noite, uma boa quarentena para vocês e até breve. Compartilhem isso aqui, hein?